E cá está ele, foi ao ar, mas não perdeu lugar. Foi só para fazer uma piada com o quiz de ontem, que já ninguém se lembrava. É. Ficou marcado na minha memória e ninguém se lembra.
Ele vai à guerra.
E a cavaldade não se olha ao dente.
Sim, e quem trabuca. Bom,
podíamos continuar nesse quiz, mas foi ontem.
Eu fico contente. Eu quero só manifestar o meu contentamento por
deixar-te uma marca.
Epá, sim, várias. Semanalmente, aliás.
É verdade, é verdade. Mas às quintas,
algumas são no nosso ego.
É verdade, também. Isso é às quartas, porque às quintas o lado bom da vida é com sugestões de séries e filme. Tudo o que podemos ver nos ecrãs ao longo dos próximos
tudo
dias.
Tudo o que vale a pena.
O que vale a pena.
Que vale a pena.
E que tem o carimbo Tiago Pereira, editor de cultura do Observador.
Barra.
Agora. Agora vamos falar de uma coisa chamada Super Pump, que está disponível na HBO Max ou ainda não?
Está disponível na HBO Max, meu amigo. É a primeira temporada de uma antologia, podemos dizer assim. Conhecem aquele formato American Crime Story, por exemplo, em que é uma série, mas depois tem casos diferentes, não é? E conta histórias diferentes. Ora, esta primeira temporada é sobre a Uber e o fundador da Uber. Mas há uma segunda já apalavrada que será sobre o Facebook.
Okay.
E a ideia aqui é contar histórias destes
gigantes
barra génios barra sacanas do empreendedorismo e de Silicon Valley e todas essas coisas que fazem parte da nossa vida hoje em dia.
Unicórnios, portanto. Não é assim que se designam estas mega empresas.
Depende. O unicórnio é uma empresa, é uma startup que é valorizada em $1 mil milhões.
Obrigado.
De um momento para o outro.
Pronto. E mas isto é outra escala. Quer dizer,
isto já, vai, isto depois, isto já não são startups. Já é, não?
Isto já são naves mães de unicórnios, com unicórnios lá dentro. Não é? Uma coisa assim. Não sei se é uma boa.
Aliás, falando de naves, a mim conquistas logo.
É uma imagem perfeita.
Exato. Pode ser que.
Nelson e naves.
Pode ser que algum destes senhores esteja a ouvir e me contrate para dar nomes a coisas.
Olha, porque não?
Aqueles senhores que dão operações
os senhores da PJ.
Os senhores da PJ.
Os títulos do Observador, pelo menos, podiam ficar a teu cargo.
Olha.
Editor de títulos.
Porque não?
Não sei se há algum patrão que está a ouvir isto em direto. Senhor chefe, está aqui a dica. Ora bem.
Super Pump. Então, o primeiro episódio sobre o senhor da Uber.
A primeira temporada desta série são 7 episódios sobre Travis Kalanick, que é interpretado por Joseph Gordon-Levitt.
Até atores.
Sim, sim, isto não é documental, isto é aquela realidade dramatizada.
Aumentada.
Exatamente. Realidade aumentada.
Realidade aumentada, exato.
Os pozinhos para aquilo parecer assim melhor.
Para aquilo. E esta tem muito show-off.
Entra a Elizabeth Shue neste.
Entra, mas a Elizabeth Shue também pode entrar onde ela quiser. Por mim, digo eu.
Por mim também.
Está tudo bem.
Eu também sou fã. E o Bruno acho que também. Talvez não da mesma forma.
Sim, sim, quer dizer, eu não iria tão longe, mas. Mas estou de acordo com
estás a ser reservado. Ora bem, e portanto, a história. Isto é focado sobretudo na figura deste senhor Travis, não é?
Era um sacana? Ou era bobo?
Como todos os.
Eu acho que ele foi bastante sacana, de tal forma que foi obrigado a sair e pôr o seu lugar à disposição, porque houve tanto escândalo à volta dele.
Escândalo. Mas fizeram-lhe a folha também? Ou?
Não, quer dizer, às tantas, não é? Às tantas, depois há que saber aproveitar. Como é que esta informação surge? É porque
exato.
Alguém.
Apanha cá fora.
Apanha cá fora porque dava jeito a determinadas pessoas e, portanto.
Neste caso há uma Thurman, parece-me, não é?
Pois, eu não sei se é esse o papel que ela desempenha, mas. Mas fica-lhe bem.
Fica-lhe
muito bem.
Mas é sempre assim, por trás de uma grande fortuna há sempre um grande crime. Já dizia.
Eu fiquei foi um pouco assustado com o olhar que tu lançaste ao dizer essa frase.
Não, é. Meu amigo.
Se eu tivesse uma grande fortuna, estava preocupado neste momento. Como não tenho. Está tudo bem.
Vamos avançar?
Vamos.
Senso, Netflix.
Senso, aqui preciso da ajuda do Bruno Vieira Amaral. Não sei se ele me pode ajudar.
Posso, com certeza.
É? Não, mas agora a sério?
A sério?
É porque eu não conhecia este jogador,
eu
mas a história.
Não, mas vamos lá.
Ah, a história intrigou-me.
Isto é um jogo.
Isto é uma série.
É um jogador sul-africano.
Exato, é uma, série, é? Uma série documental que está disponível na Netflix que conta a história do assassinato de Senso Meiwa.
Meiwa.
Que era um jogador sul-africano.
Exato.
Ao que parece foi capitão da seleção sul-africana. africana, parece-me.
Exatamente.
Era guarda-redes. Ele jogou. Eu tenho aqui notas. Porque,
ah, não era ponta de lança, era guarda-redes.
Não, ele era guarda-redes. Foi do guarda-redes de uma equipa chamada Orlando Pirates.
Mas queria ser ponta de lança.
Ah, era?
Não sei.
Talvez.
Sim.
Não sei.
Quem não?
Nelson, desliguei o microfone do Bruno.
Mas portanto, ele foi morto num assalto na própria casa a 26 de outubro de 2014. E ao que parece, como é que se diz?
Os indícios?
As autoridades?
Não, as coisas que rodeiam a morte. Não é coisas, não é? Enfim.
As coisas que rodeiam.
Falta uma palavra, não é? Os detalhes de tudo, daquele
Pronto.
Acontecimento, daquela noite.
Sim, são os indícios.
Pronto, o que vocês quiserem.
Isso.
Há muita coisa para explicar, meus amigos. E como vocês sabem,
há mistério.
Em qualquer coisa, qualquer momento ou pessoa que esteja muito por explicar, dá uma boa série documental hoje em dia.
Certo,
não é?
E foi, e sabes que a seleção sul-africana de futebol é conhecida como os Bafana Bafana?
Não, claro que não.
Não, pronto, então fica
óbvio que não sei.
Lembrei-me agora. O que é que quer,
o que
dizer,
quer dizer Bafana Bafana? Bafana?
Mas vou pesquisar no Google.
Não faças piadas fáceis entre Bafana e Bifana, porque é demasiado óbvio. Mas bom,
okay,
eu pareceu-me uma bela história descobrir o que é que se passa.
Este, sim,
além
este
disso,
quero ver. Do material que eu gosto muito.
Pronto, e é um cenário distinto, quer dizer, vamos ver. Não é habitual estarmos a ver. Não sei onde é, mas basta ser na África do Sul para não ser o cenário mais habitual que nós temos para ver séries, não é? Normalmente é tudo.
Sim.
Cidades
muito
americanas, inglesas,
né?
Eventualmente vemos,
Europa,
vemos uma coisa portuguesa ou na Europa, mas quer dizer, África do Sul, muito raro. Uhum. Acho que é da
Olha, e o que é isto que tem o nome de uma canção da Katy Perry, mas que é um conteúdo da Apple TV Plus?
Olha, sim, chama-se Roar.
Roar.
Que é rugir, né? Ou rugido. Já te enganaste no botão. Não, é mesmo assim. Isto é uma série.
Está aqui a Nicole Kidman a fazer.
A Nicole Kidman.
Está em todas, não é?
Produtora. E intérprete desta série. São 8 histórias protagonizadas por atrizes diferentes, como a Nicole Kidman, a Cynthia Erivo, a Meredith Weaver, que fez agora recentemente aquela série do, não sei se viram, o Run.
Não.
Nunca
não.
viram.
Vale. Mas via o Insecure da Issa Rae, que está aqui também.
Também está. Está a Alison Brie, que entrava no Mad Men, por exemplo.
Gosto.
Cada história é diferente, portanto as histórias não estão interligadas. Isto é uma adaptação de um livro que em Portugal foi, precisamente chama-se Roar, né? Em Portugal foi publicado com o título Garra, de uma senhora chamada Cecilia Ahern, que é irlandesa. E correu muito bem o livro, assim, ao nível das vendas no mundo inteiro. E é um livro que conta, não sei se podemos dizer assim,
mas mete um bocado fantástico isto.
Mete fantástico, mete realismo mágico, que, pelo menos, enfim.
What? Realismo mágico?
Vamos
é
ter
uma especialidade ali do nosso,
do nosso
escritor.
Do nosso literato.
Sim.
Pá, tem a latino-americano. A Fievel Stewart, tenho acompanhado esta atriz numa série de novos papéis. É um novo valor daqui da e tenho gostado muito dela.
Ela
está
tem
aqui
uns
também.
Grandes olhos, não é?
Não esperava
ela tem uns olhos mais asiáticos, não sei se
esperava esta análise.
Podemos dizer que são
especializada
grandes.
Do Nelson.
Não sei quem é.
Fievel Stewart.
Mas pronto, Fievel só me lembro daqueles desenhos animados com um rato nos anos 90. Lembram-se?
Claro.
Não, pois os motorratos de Marte.
Epá, não é da tua idade.
Somos do mesmo ano, mas tudo bem.
Somos.
Poucos meses.
Depois vamos ver isso. E então, esta série, como eu ia dizer, é a adaptação desse livro de contos. São 8. E estreia amanhã na Apple TV Plus. E portanto, é isso.
Muito bem. E agora vamos para One Perfect Shot. Outro conteúdo, HBO Max. O que é isto?
Isto é uma série que o Bruno vai gostar muito de ver, se é que não viu ainda. É uma série que é inspirada numa conta de Twitter que tem o mesmo nome, One Perfect Shot, em que há cenas de filmes, de cinema, de realizadores que são. É feita uma anatomia dessas cenas, não é? E como é que aquilo é feito e o que é que tem de especial e etc.
Isso é magnífico.
E aqui é uma. Isto é a primeira temporada. E são 6 episódios, se não estou em erro. Isto é tudo apresentado e produzido pela Ava DuVernay. e que tem diferentes realizadores a explicar algumas das... quer dizer, na verdade, eles falam um pouco da sua, do seu percurso, mas depois concentram atenções numa cena ou num filme. E como é que é aquilo tão especial, o que é que fizeram?
Há uma série na Netflix, creio que é na Netflix, também é mais ou menos parecida, só que é em relação a filmes em que pessoas, críticos de cinema, escolhem um filme e depois falam, são ensaios visuais sobre os filmes que marcaram.
Exato.
Aqui é uma cena, não é?
Sim, aqui é uma coisa mais focada. E tem realizadores. O primeiro episódio é com a Patty Jenkins e ela fala sobretudo do Wonder Woman, apesar de normalmente associamo-la ao monstro com a Charlize Theron, que foi ela que realizou. E ela fala muito desse filme também, ou pelo menos da experiência de trabalhar com ela. Mas depois a análise cinematográfica mesmo tem a ver com umas cenas do Wonder Woman. Tem também o Aaron Sorkin, que eu ainda não cheguei lá, não sei bem do que é que ele fala. Tem o Michael Mann, por exemplo. E eu gosto muito deste tipo de séries, vale a pena. Sim. Os episódios não são curtinhos,
é
para
aí
meia hora.
Isso é bom.
E portanto...
Para geeks do cinema.
Não é? E para ver antes de adormecer, para chegar ao fim antes de adormecer.
Rapidamente, You Cannot Kill David Arquette. Tenho ouvido falar sobre esta coisa e estou muito curioso.
Isto é ótimo. Isto é um filme, está disponível no Filmin. Aqui há uns anos, o David Arquette, ele sempre foi muito fã de wrestling. Ele fez um filme sobre... agora não me lembro do nome, era Rumble qualquer coisa.
Rumble in the Jungle?
Não, Rumble in the Jungle é outra coisa. Mas ele faz um filme em que,
Rumble.
Sobre wrestling. Aquilo corre muito bem. Ele na altura estava com uma fama generosa, até porque vinha de dois ou três filmes da saga Scream. Há um dos campeões. Há vários campeonatos de wrestling nos Estados Unidos e todos os combatem entre si a ver quem é que tem mais audiências e mais sucesso e etc. E há uma dessas ligas que tenta fazer um acordo para o integrar e chega a dar-lhe o campeonato. Ora bem, mas depois há ali todo um caos que é até que ponto aquilo foi escrito de propósito, ou seja, tudo facilitado para lhe dar o campeonato, para aquilo arrecadar audiências, tornar aquela liga mais popular. Deu ali um bocadinho de escândalo, não lhe correu muito bem, ficou com uma imagem um bocado tremida no meio.
Queimada.
Passado uns anos, ele decide de facto regressar ao wrestling, convence de que ele é ótimo e quer recuperar a sua imagem. E este filme, You Cannot Kill David Arquette, acompanha o regresso dele e a vontade que ele tem de regressar.
Mas é um documentário.
É um documentário. Isto é um documentário, não é ficção. E das imagens que eu já vi, ele farta-se de apanhar na tromba, meus amigos.
Isto, é uma arte também.
Isto não é nada fácil. E parece-me extraordinário este filme. Eu quero muito ver isto.
Não sei se vai ser desta vez que eu vou conseguir entender o que é o wrestling ou gostar de wrestling, mas estou a gostar de algumas destas imagens.
Já estás a entrar em polémicas. Até.
Exato.
You Cannot Kill David Arquette está disponível na plataforma Filmin. Sugestões para os nossos ecrãs, as melhores que pode ver nos próximos dias, aqui sugeridas pelo Tiago Pereira. Um abraço, boa Páscoa. Até breve.
Boa Páscoa, rapaziada.